Veículos de Comunicação Integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, uma boa noite e ótima noite para você que neste momento sintoniza o Santa Cruz Online ou as emissoras de rádio, o seu programa independente desta segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, já está no ar. Começando, tem muita coisa para a gente falar, já agradeço aí pela sua audiência, espero que você tenha uma semana espetacular, que possamos cumprir com nossos objetivos e a partir de agora estamos juntos, com um time inclusive um pouco diferente hoje. Daqui a pouco apresento o pessoal, vou só passar para você a relação de portais e por onde você pode assistir a gente. Santa Cruz Online no YouTube e no Facebook, YouTube que chegou a 35 mil inscritos, blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, pela fanpage da Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, blog Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Camucá, além da TV SBUNA, Rede Nordeste e Agreste TV. Ao vivo também através de 3 emissoras de rádio, a Toritama FM, a Farol FM e a Vale FM. A você, obrigado pela sua audiência e vamos juntos. Até às 8 horas, a gente segue na rádio. Para você que está escutando pela rádio, 8 horas, dependendo do papo aqui, a gente pode seguir no online. Vamos agora ao boa noite dos nossos participantes, começando com ele, o cara mais elegante, tá mais uma vez com a sua grife de boss, quem sabe é o Manassés. César, boa noite, apresenta aí sua grife, né? Seu Caio look
Imports,
de hoje.
Caio Imports.
Não, mas aí como é o nome da marca?
Caio Imports, né? é o meu fornecedor, a Hugo Boss do Peru. Boa noite, Igor, boa noite, Valmi e Bruno. Aí, ó, lamentei quinta-feira que não éramos nós três, depois de uma sequência longa de quintas-feiras com a composição eu, Bruno e Valmi, com o Ralf apresentando. Aí quinta foi tudo diferente, foi Ney Lima apresentando, foi Manassés debatendo, enfim, foi uma composição distinta dessa que a gente vinha mantendo às quintas. Boa noite a Valmi, boa noite a Bruno, boa noite a Elivaldo, Eduardo, todos os ouvintes da Vale, Toritama e Farol. E os internautas, os milhares de internautas do Santa Cruz Online.
Aliás, você que tem muito contato com o Ralf, como é que está a situação dele? Ele vai voltar quanto? Ele foi suspenso, né? Me explica aí como é que está a situação de Ralf.
Falou de lá...
Problema técnico, ele foi falar de Ralf ali, o negócio deu errado.
Jesus Cristo.
Ralf tem um saco fora. É isso, Ralf.
Ralf tem. Vamos ver aqui, Valmir. Vamos ver aí. Vê aí, Memela. Se deu certo. Deu errado. Deu errado aqui. Vê aí. Ralf tem um santo forte. Foi falar de Ralf, menino.
Hã? A câmera caiu. Pra você que tá na rádio, sabe o que aconteceu. A câmera caiu. Valmir tropeçou ali. Você tem que acompanhar o que vai acontecer aqui.
Um pouco. Tem que isso subir um pouquinho mais. Agora sim. Ralf deve ter aprontado alguma coisa meio grave, né? Muito grave para ter complicado, sido suspenso, é. Não é?
Já tá com quanto tempo aí?
Para ter suspender semanas, né? Um e vir trabalhar é porque Ralf
tá
deve
grave,
ter.
É grave.
Ralf deve infração, ter cometido alguma infração muito grave, né? Procurar saber dele qual foi o artigo que ele infringiu para ser punido assim. Esse troço vai cair de novo, ó. Já tá indicando.
Ih, vai cair de novo. Valmir Ribeiro, tá tudo pronto com a câmera dele?
Vai com o Valmir, vai com o Valmir.
Então, boa noite, Valmir.
Eu venho para essa daqui.
Boa noite, Igor. Boa noite, os amigos aqui, né? De todas as quintas, hoje a gente
uma
tá...
segunda, né? Uma segunda diferente.
Tem uma quinta-feira na minha segunda.
Tem falta aqui, funcionando aí. Ok?
Pronto, agora vai o microfone.
Tá ok?
Pronto, vamos lá. Sentiu falta?
Boa noite a todos, né? Senti falta aqui dos colegas na última quinta-feira. Tive que viajar e teve aí uma belíssima homenagem, né? Mais que justa ao Padre Bianchi. E até aproveito para dar as condolências também a todos os seus familiares, os seus fiéis também, que aqui ele deixou muitos seguidores também. Mas boa noite aqui a Bruno, a César, aos companheiros aqui da retaguarda também, a todos os ouvintes e internautas que nos acompanham aqui. Hoje um dia bem corrido, né? Estou aqui em mãos aí com um decreto que acabou de sair, está quentinho, para que a gente possa discutir esse decreto aí e ver como é que vai funcionar as feiras do polo, do polo de confecções, a gente discutir, debater um pouco sobre isso, que é muito importante para o funcionamento aí, pelo menos, né, o que trata aqui o decreto até o final do mês, até o dia 31 de maio, a gente vai estar regido por ele. Então, atenção de todos aí para que a gente possa passar essa informação quentíssima que a gente passou o dia todo aguardando esse decreto.
Demorou, né, para sair, inclusive?
Demorou bastante.
Deveria ter saído mais cedo.
A gente aí, todo mundo na expectativa, né? Acabei de sair também do Moda Center, reunido lá, já que faço parte também do corpo diretor, da diretoria lá do Moda Center. E estávamos lá debatendo justamente como se dará o funcionamento do Moda Center nesses 15 dias para frente.
Muito bem. Quem está conosco aqui também, junto desse time, né, montando o super time dessa segunda-feira, é o Bruno Bezerra. Bruno, boa noite para você.
Boa noite, Igor. Boa noite, Valmir, César, Linaldo e Eduardo ali na retaguarda. Uma boa semana a todos também, né? Não só uma boa noite segunda, mas a semana iniciando aí, uma semana que promete, né, Valmir? Começando aí já com a expectativa desse decreto que chegou agora em cima da hora do programa. Nós estamos com eles aqui e com os pontos bem interessantes que a gente vai discutir daqui a pouco aqui. Boa noite a todos.
Muito bem, para começar o programa, será que a gente está com o Eri Santos aí na linha, né? Está tudo ok? Vamos falar de esporte. Eri, meu querido, boa noite para você, boa semana e seja bem-vindo à Independente mais uma vez.
Opa, boa noite para todo mundo aí. Rapaz, tá de peso hoje, o negócio tá pesado aí, viu? A bancada tá, né? Tá uma segunda-feira aí, praticamente.
Pois é, tem que segurar aqui, eu vou ter que segurar Valmir e César pra não passar aí meia hora falando de futebol, viu? Porque são dois feras aí que gostam de comentar juntamente com você. Eu tenho que dar uma segurada aqui. Vamos falar de futebol, vamos lá falar de esporte, já que a gente tá com o tempo bem reduzido, tem coisa pra caramba pra falar no programa de hoje. Na tarde de hoje foram definidos aí os dois times rebaixados para a Série A2 do Campeonato Pernambucano de Futebol. A equipe do Central de Caruaru perdeu para o Vitória em casa por 2-0. E os dois acabaram sendo rebaixados. Para você que acompanha aí o vídeo, está vendo as imagens exatamente do futebol, do jogo que aconteceu hoje. Na outra partida, o 7 de setembro venceu o Retrô por 1-0. E ambos permaneceram na elite do estadual. E aí, Eri, eu queria saber aí na sua visão, a quem se deve esse rebaixamento da Patativa? Foi algum fator extra no campo? Como foi?
Tendência não é à toa, resultado de má gestão, né, do time do Central. Gestão que vem se acumulando, os anos vem se acumulando, acumulando, explodiu agora. Quer dizer, um dos resultados é esse. Está mergulhado numa crise já há muito tempo. Só que como ele vai disputando as competições, vai ali, termina a competição, já pensa em outro, desmonta time, acumula débito, e aí uma hora ou outra a conta iria chegar. Ela tem chegado há muito tempo, e ela chegou agora por muito erro do atual presidente, que junto com aqueles que chegaram de última hora para dizer que iriam apoiar, também cometeram muitos erros, e aí não é à toa, né? Temos o Central, resultaram, então, nesse rebaixamento. E olha, vou te falar uma coisa, o Central vai disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro, um presente que ele ganhou, isso porque no ano passado ele ficou em melhor situação no Campeonato Estadual, e aí o Salgueiro desistiu e a vaga veio para o polo do Central. Se tivesse coerência no Central, como tem coerência no Salgueiro, que o resultado do Salgueiro se hoje, a grande força que é, a direção do Central teria dito, não, nós não vamos disputar agora. Não vamos disputar, nós precisamos refazer muita coisa. Aí o time cai e já está se falando em treinador. Tem algo muito errado, né? Já falando em treinador para comandar o time na Série D. Esse nome do treinador veio à tona ontem à noite. Hoje, então, a gente acabou descobrindo, aliás, a informação de que teríamos um treinador contratado. Pasme, Júnior Baiano, que não é treinador em lugar nenhum, deve ser confirmado, tomara que não seja confirmado, que a direção central, o atual presidente da Missão de César, repense, mas estão querendo trazer Júnior Baiano para ser o treinador de central. Eu não sei por que cargas d'água, né? Vou buscar o Júnior Baiano, quem indicou. Mas o Júnior Baiano comandou uma equipe em 2012, 4 partidas, ganhou 2, perdeu 2, passou 7 anos sem comandar nenhuma equipe, em 2019 voltou, fez uma péssima campanha, sumiu, agora o Central, que não confirmou a esse dia, fala-se nesse nome. Veja como o Central está sem rumo. Essa queda, ela tem um preço muito alto, mas não é à toa, já estamos convictos disso. Viu?
Ô Eri, querido, boa noite, Eri. Eu costumo dizer, Eri, que a maioria dos rebaixamentos, assim como também a maioria dos acessos, não acontece em uma competição apenas. É o fruto final, né, de um processo mal conduzido, no caso do rebaixamento, e bem conduzido, no caso de acessos e ou títulos importantes, né? O Flamengo, para conquistar tudo em 2019, passou por um processo de soerguimento que teve início em 2012, 2013, com a mudança de diretoria, de mentalidade da diretoria, enfim, por aí vai. O Corinthians, vencedor de 2012, 2011, 2012, 2013, 14 e 15, também foi resultado de um trabalho inovador desenvolvido pelo Andrei Sanches. E também os rebaixamentos. Tem time em Pernambuco com mais cara de candidato a rebaixamento do que o Santa Cruz hoje? É impossível. E o Central, também nessa mesma linha, de um erro após o outro, uma falha após a outra, aí começa, escapa do rebaixamento em determinado momento, no ano seguinte melhora um pouco, depois escapa do rebaixamento novamente, vai chegar uma hora que essa fatura chega, a do Central chegou, e é triste, é ruim para Caruaru, né, Eri? Porque fica, pela primeira vez, eu acho, em muitos anos, sem um time na elite do futebol pernambucano.
É verdade, é verdade. O Central é o terceiro rebaixamento que o Central foi, né? 2004 foi um, né? Foi depois, 2005. Salvo engano, década de 90, eu acho que foi 99, no ano 2000 ele acabou voltando para a primeira divisão. Mas como você disse, César, não foi agora, não foi hoje que o Central caiu. Hoje foi a conclusão, né, de um processo muito bonito. E repito, essa Série D para o Central não vai fazer bem, não. Porque o time vai terminar com dívidas. Se acontecer um milagre no futebol, aquelas coisas imponderáveis no futebol, o Central subir para uma Série C, o time, ninguém aposta nisso. Aí, né, de repente, o time consegue se organizar, ou deveria conseguir se organizar, mas não dá para a gente esperar isso, não. Eu não espero, de fato. De fato, não espero. Tem que esperar. O Central precisa fazer aquilo que chama de dar uma resetada. É sair a direção atual, tem que sair todo mundo, não é só o presidente, estão no entorno do Central. E gente nova, uma nova mentalidade para recomeçar para um trabalho a longo prazo. Senão não vai chegar absolutamente lugar nenhum.
Eri, boa noite, Eri. Tudo bem?
Olá, amigão Palmeiras, tá tranquilo ou não?
Tamo, né? Tamo aí, né? Nessa. Com o resultado de ontem, não foi muito bom. Quem ficou alegre foi meu amigo Bruno aqui, né? Na verdade, perderam a oportunidade de ganhar do Sport ontem, né? O Náutico. Mas, voltando aí o assunto do Central, realmente uma perca aqui pro Agreste, né? A gente, alguns anos atrás, aí já perdemos aí a participação no Campeonato Pernambucano do Ipiranga. O Porto também não está mais participando da elite do pernambucano já há um bom tempo. E agora o Central, né? Eu acho que é uma perca grande para até a visibilidade do Agreste, né? Então a gente sente também essa ausência aí, pelo menos no próximo ano, do Central. O Central que é o grande rival, viu, Eri, do Ipiranga, né? Então, a pena, mesmo diante da rivalidade, a gente gosta de se sentir representado no Campeonato Pernambucano com o nosso co-irmão aqui, o Central, que representa o Agreste. Mas você acha que faltou mais apoio financeiro? Você colocou muito bem aí essa questão que não é de hoje, como o César também reforçou, né? Que já vem algum tempo a má gestão. Mas o lado financeiro do Central, como anda? E o que fazer para, além dessa renovação da diretoria, quais são o propósito que deveria ter o Central para retomar seus momentos, né, de grande representatividade do Agreste e principalmente do Caruaru?
Pois é, Valmir, um abraço para você, para todo mundo aí, né, que tá, torcedor do esporte, né, que tá meio chateado, meio desconfiado. Vamos focar no Central aqui. Essa conversa eu preciso ter com a presença do Raul.
Pois é.
Mas olha, não foi dinheiro não. O time tá em dia, né, o pessoal chegou e conseguiu fazer um trabalho no aspecto financeiro, que tranquilizou o atual grupo, não é questão de dinheiro não. É uma questão mesmo de mentalidade atrasada dos diretores centrais. O Central, por exemplo, esse atual grupo gestor, tem o Sival, que em parceria com o presidente, não foi uma divisão, foi um grupo que chegou, se juntou com o presidente e tal, contrata um treinador como Pedro Manta, tem uma história, e vai, demite esse treinador após uma derrota. E esse treinador vai para a equipe do CEP de Garanhuns, em 15 dias resolveu o problema do CEP de Garanhuns, está aí o CEP permanecendo na primeira divisão. O presidente, um dos ex-presidentes, aliás, o Sivaldo, com quem conversei hoje à tarde, chegou no estádio agora há pouco, e ele me falava o seguinte: não, porque ele precisava de tempo para trabalhar. Como você precisava de tempo para trabalhar? Se você tinha um treinador de 20, se você só tem mais 15 dias para organizar, demora para contratar um treinador. Então é um balaio, desculpa a expressão, mas Central é um balaio de gato no que diz respeito aos seus administradores. São péssimos administradores exclusivos, péssimos. E aí colhem o resultado. Não foi dinheiro, isso eu posso, né, dizer para você. É, de fato, um erro administrativo dessa direção. E a solução, sendo muito assim, talvez a solução do Central pense é duro, né? Mas a solução é aproveitar esse momento agora. Eu caí para a segunda divisão. Eu teria um ano para recomeçar o Central. Mas recomeçar, de fato, do zero. Sai todo mundo, gente. Sai todo mundo. Não dá mais para aguentar essa turma aí. Tem que ter cabeça nova, né? Para refazer o clube, para repensar o clube, e daí então pensar a longo prazo, guardando em vista as proporções, como disse o César, fazer mais ou menos como fez a equipe do Flamengo. O clube, pensar lá na frente, pensar no Central daqui a 5 anos, pelo menos. Pensar no Central daqui a 6 meses vai ser só problema.
Eri, para finalizar aqui, vamos falar aí do primeiro jogo da decisão. Na primeira partida da decisão do Pernambucano, Sport e Náutico empataram na Arena Pernambuco em 1-1 ontem à tarde. E aí, qual sua avaliação para esse primeiro jogo? Teve polêmica também em relação à arbitragem, só para a gente finalizar aqui.
Pois é, a arbitragem, para mim, acertou. Lá foi impedido. O VAR, né, deixou claro isso. Ah, mas tem um pezinho lá. Não, gente, o VAR está claro. Houve impedimento no gol do Náutico. Agora, o Náutico foi melhor, mereceu vencer. Foi ineficiente nas conclusões, o goleiro do Sport foi o melhor do jogo, o Maílson, que cresceu nessa grande decisão, que continua a crescer contra o Náutico. Mas essa decisão está aberta, né? Porque no jogo do domingo que vem, que deve ser nos Aflitos, não tem vantagem para ninguém, a vantagem do Náutico chegar em casa, mas não tem torcida. Está aberto o título, e eu acho que foi um placar que o Náutico tem o que reclamar, no sentido de não ter vencido o jogo, não reclamar tanto de arbitragem não. E o Sport agradecer pelo empate em 1-1, porque o Náutico foi bem melhor no meu entendimento. Só que você tem que. Não é pouco. Né? Ah, eu fui melhor, ganhei. Não, você tem que ser melhor e eficiente. O Náutico não foi eficiente no jogo. Vamos esperar. A decisão está aberta, viu?
Muito bem, sim.
Eri, vamos lá. Na verdade, o Náutico perdeu uma oportunidade, né, Eri, de ganhar o jogo. Né? O mérito todo do Sport foi do goleiro que segurou um verdadeiro bombardeio aí do Náutico. Bruno ficou muito feliz com isso, mas perdeu a oportunidade de fazer um placar e até elástico, né? Foram, no mínimo, aí, 4 defesas que poderiam fazer a diferença na grande final do próximo domingo. E aí ficou tudo para o próximo domingo, né? Não estava havendo vantagem nenhuma para nenhum dos times.
Na verdade, o que aconteceu ali, se o Náutico realmente tivesse convertido em gol, como o Valmir bem falou ali, as oportunidades que o Náutico teve, era praticamente a decisão. Já ali o Náutico, seria muito difícil o Sport depois reverter, mas trouxe uma emoção a mais para esse último jogo. né, trouxe um nível melhor, que é, no geral, o nível do futebol pernambucano desse campeonato foi muito fraco, mas a decisão a gente está vendo um jogo de um nível melhor. E, assim, vale lembrar que você cantou a bola aqui já bem antes, né, apostou nessa final, até porque justamente os dois melhores do campeonato, da competição, estão chegaram à final, e vamos torcer para uma grande final e com o Náutico campeão.
Tá certo, Bruno. Vai ser muito legal. Segunda que vem, vamos ter que reservar muito tempo aqui nesse programa, viu?
Valeu, Eri. Obrigado pela sua participação.
Você perdeu a grande chance de levantar praticamente o título por antecipação.
Muito bem, meu querido. Obrigado pela sua participação. Uma ótima noite e até a quinta-feira, né? Você volta na quinta, mas a gente se reencontra aí na segunda, né? No meu caso.
Bem, certo. Eu vi que eu tenho uma conversa com o Ralf.
Valeu. Começamos.
Valeu,
aí
um abraço.
Com Eri Santos. Vamos para um intervalo de um minuto e aí na volta a gente fala sobre essa questão das restrições, como é que ficam as feiras aqui no Polo de Confecções, principalmente no Moda Center. O Valmir está aqui com o decreto, a gente vai falar em detalhes para você que está acompanhando aí o rádio. Então, se você está no rádio aí, tem alguém em dúvida, liga para essa pessoa, pede para ligar o rádio, que a partir de agora, depois do intervalo, a gente vai detalhar tudo como é que vai ficar a feira, inclusive conversando com o Jorge Pinto, o gerente-geral do Moda Center, e vamos explicar todos os detalhes acerca de como vai ficar aí a partir desse novo decreto, novas restrições no Agreste e aí como é que fica a situação do confeccionista depois do intervalo.
Super oferta JCL, tubo de esgoto 100 milímetros Crona por R$ 74,90 à vista, tinta de Atex 15 litros e Kine por R$ 79,90 à vista, piso Dalen cinza 42x42 Porto Rico por R$ 17,90 à vista. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar, Caruaru e Santa Cruz do Capimari.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
Muito bem, agora 7 horas e 23 minutos. No último sábado, o governo de Pernambuco anunciou novas medidas restritivas para a segunda macro-região de saúde, que abrange aí a quarta e quinta gerência regional de saúde, a GERES, com sedes em Caruaru e Garanhuns. Ou seja, essas gerências regionais de saúde também atingem Santa Cruz do Capibaribe. As medidas foram decididas após uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid. Com as novas medidas, as atividades econômicas deverão ser encerradas às 18 horas durante a semana. Nos finais de semana, apenas supermercados, feiras livres de produtos alimentícios, farmácias, padarias e postos de gasolina poderão abrir as portas. O decreto oficial foi publicado hoje e passa a valer a partir de amanhã. De amanhã até o dia 31 de maio, o último dia desse mês que nós estamos. Durante esse período, o governo do estado avaliará aí o comportamento da pandemia na nossa região, né? Pode passar aqui para a gente falar ainda sobre essa questão? É porque o que interessa para a gente aqui em Santa Cruz é como é que vai ficar as feiras, certo? Quando o Geórgia estiver ok, vocês me dão aí sinalizam aí para a gente falar com ele? Porque entre as medidas adotadas está o fechamento das feiras do Polo de Confecções do Agreste aos sábados, domingos e segundas. Ou seja, se é Polo de Confecções, Moda Center foi atingido. Ontem aconteceu a primeira feira no domingo no Moda Center Santa Cruz. E agora nós estamos aqui, antes que o George entre conosco para falar exatamente sobre isso, como é que fica, Valmir, você está aí com um decreto, algumas mudanças, né? A partir da semana que vem, a feira não acontece mais aos domingos como foi essa semana. Ela vai acontecer em qual dia e qual horário?
Pois é, Igor, a gente estava aqui na expectativa, né? Estou aqui em mãos com o decreto 50.724 de hoje, né? De 17 de maio de 2021. E a gente estava nessa expectativa. Uma coisa é anunciar, né? Como foi anunciado o resultado da reunião com os prefeitos de algumas cidades. E aí não tinha sido oficializado. A oficialização só se dá através do Diário Oficial, que foi emitido hoje, no final da tarde, da noite já. Mas o que mais interessa para a gente é aqui o artigo 3º, que fala das atividades de negócios de confecção nos estabelecimentos de natureza pública ou privada, realizadas nos municípios de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, ficam vedadas aos sábados, domingos e segunda-feiras, podendo funcionar de terça a sexta, conforme horário disciplinado por ato do prefeito de cada um dos municípios citados. Observando, tem vários aspectos aqui, que tem que ser no máximo 10 horas contínuas, né? A abertura só pode ser a partir das 5 horas da manhã, mas em resumo, a feira de Santa Cruz, não só de Santa Cruz, como de Caruaru e Toritama, vai funcionar a partir da semana que vem e da próxima, ou seja, pelo menos nessas duas próximas semanas, tá, mediante o decreto. Para frente, ninguém sabe ainda, o que vai depender também muito são os números, né, principalmente de contágio, ocupação de UTI, enfim. É isso que eles estão se baseando. Mas está aí que a confirmação do que já tinha sido colocado no último sábado, de que as feiras só poderão acontecer na terça-feira. Então, é bom todo mundo se programar. Outra coisa importante também, que, por exemplo, o Moda Center, né, vai estar funcionando durante essa semana até a sexta-feira, às 18 horas. Então, as pessoas que tiverem de pegar alguma mercadoria, arrumar o seu box, a sua loja, fazer algum movimento nesse sentido, se programar aí para até às 18 horas da sexta-feira, para fazer esse seu movimento, porque o Moda Center só vai estar aberto na terça-feira, a partir aí das 5 horas, de acordo também com o decreto municipal, que a gente já está...
Sim. Detalhe importante dentro dessa fala de Valmir é a questão do decreto municipal. O decreto estadual, ele diz que o prefeito tem que... o prefeito é quem vai determinar, por exemplo, o horário.
Ele disse que o prefeito vai determinar o horário, mas ele dá
margem, né? Exatamente. Quer dizer, a feira não pode, de não acordo pode com o decreto estadual, não pode começar às 5.
E nem terminar depois de 6.
Das 3.
Das
18 horas. Desde que tenha 10 horas seguidas. Isso, né? No máximo 10 horas seguidas.
No caso, teria que começar às 8 da manhã.
A gente conversou hoje de um grupo que a gente tem com as entidades e a prefeitura. E ficou definido que a feira vai começar às 5 da manhã até às 15 horas. Né? Porque aí completa as 10 horas, você não pode passar mais disso em função do decreto da determinação do governo do estado. Então a feira, as próximas duas feiras, aqui terça-feira, começando às 5 da manhã até às 3 horas da tarde.
Muito bem, vamos chamar aqui o George, que já está conosco através da videoconferência. George Pinto, gerente-geral, boa noite para você. E aí, me fale aí como é que acontece. Serão apenas 2 dias, quais dias serão esses, para quem está em casa ficar ligado já às datas que acontecerão nas terças-feiras? Acho que a gente travou ali a conexão com o George.
Não, a conexão está ruim.
Estão me ouvindo?
Pronto, sim. Agora sim.
Estamos.
Tá. Boa noite a Valmir, Bruno, Igor, César Melo, internautas aí do Japonete. O pessoal já está afiado, já tirou todas as dúvidas aí que eu poderia vir. Tá, né? Então, a gente aguardou, o decreto do governo foi publicado agora depois das 17 horas, 17h30. Então, a gente precisava aguardar esse decreto para poder a gente saber o que realmente se tratava, né? Tem alguns detalhes aí que precisa realmente ser bem visto, né? Para você ter uma ideia, ele não restringe o restante do comércio na segunda-feira, né? A restrição é única e exclusivamente para a feira de confecção. Então, isso aí é um detalhe que tem aí no decreto. Mas como os meninos já bem falaram, né? A gente vem conversando com o Fábio desde a respeito dessa notícia, e a gente já tinha mais ou menos alinhado, né, porque a gente tinha uma ideia do que ia vir no decreto. Então já ficou definido que a feira vai ser na terça-feira, das 5 da manhã até às 15 horas, né, E o restante da semana, a quarta, quinta e sexta, o Moda Center vai estar aberto de 8 às 18. Tanto para a questão de comercialização, como para a questão de retirada de mercadoria e arrumação de boxes e de lojas.
Só para deixar aqui claro. Só um minuto, César. Dia 25 e dia 1º de junho serão os dois dias, até a vigência desse decreto, que vai até o dia 31, não é isso?
Exato.
Que a feira vai acontecer na terça.
Isso, é. Correto? A gente não pode prever o que vai acontecer a partir do dia 1º, né? O decreto é válido até o dia 31. O dia 31 é uma segunda-feira, então a gente não pode ter a feira do dia 29, vai ser na terça-feira, dia 1º.
Até lá a gente já vai... 25. Tá certo, apenas o dia 25 para acontecer até o fim desse mês, não é isso? Na terça-feira?
Isso, 25 e 1º de junho.
Não vai ter feira às quartas.
O Moda Center a gente só vai tá anunciar aberto, né? Mas... na terça-feira, mas o Moda Center ele vai estar aberto na quarta, na quinta e na sexta-feira, né? Tanto para comercialização, como para arrumação,
como
para retirar mercadoria, sempre oferecendo o horário de 8 às 18.
Muito bem, alguma pergunta para ele? Festei?
Não, George, na tarde de sábado, né, nós fomos surpreendidos com a publicação
A comunicação, na verdade,
do governo do estado de que um novo decreto seria divulgado nesta segunda-feira, não é? E isso aconteceu na véspera, justamente, da primeira-feira aos domingos, na alta temporada do meio do ano. Ô George, isso causou confusão ontem no Moda Center? Como é que foi o funcionamento ontem no parque? E outra coisa, muita gente imaginou que não existiria mais feiras nenhuma até o dia... primeiro, até o final desse decreto. Como é que foi ontem administrar, gerenciar essas novidades, essas informações tão pesadas, né? E que tinham surgido, na verdade, na tarde de sábado. Não foi nem no sábado pela manhã. Na tarde de sábado. Como é que foi ontem
gerenciar hoje
também, tudo,
né?
Isso? Né?
Ontem não, e hoje foi, não foi nem ontem, Sérgio. Já no foi sábado, desde o sábado, né?
Sábado,
Hoje a gente tem uma ferramenta muito rápida, que é os grupos de WhatsApp e a internet. Então, quando o governo fez esse anúncio aí, então a primeira interpretação que as pessoas fizeram foi que o Moda Center iria fechar.
Eu confesso a você então, que eu também pensei isso, Jorge. Se ia ter
domingo, se ia ter feira segunda. Então, a gente que poderia vir, que a feira estaria funcionando. E a partir da próxima semana, possivelmente, iria ser a feira pelo cumprido através da imprensa. Né? Então, é muito rápido essa comunicação. Agora a gente vai ter também essa mesma habilidade de comunicar rapidamente as pessoas que a feira, dia 1º, vai ser na terça-feira, 5 até às 15 horas.
George, um ponto que eu queria chamar a atenção, já que você falou nessa questão da rapidez, foi porque desde da tarde do sábado, quando a gente teve essa informação que o governo do estado estava com essa intenção através de um decreto, é que a gente imaginava que ele até fosse publicado antes, demorou um pouco esse decreto, mas o que vale chamar a atenção é a rapidez com que também houve uma articulação. Se a gente for olhar, Santa Cruz foi quem primeiro se reorganizou dentro dessa nova realidade. A gente sabe, Igor, que todo e qualquer governo, ele é muito pesado e muito difícil de se mexer, né? Então a iniciativa privada, ela não pode jamais esperar 100% da movimentação do governo. Quando ela tem uma tendência, quando ela sabe que o governo vai seguir por um lado, ela tem que começar já a fazer a sua parte. E foi isso que aconteceu aqui. Eu queria aqui até parabenizar as instituições que participam, junto com a prefeitura também, que tem feito um trabalho muito importante nesse momento de ganhar agilidade na forma de comunicar, na forma de se reorganizar a uma nova realidade, que ela surge assim do nada, como o César bem falou, ninguém esperava, na véspera de um calendário de alta, aí chega o governo e diz, olha, semana que vem, isso aqui vai mudar, a gente vai fechar sábado, domingo e segunda, que são os dias das feiras já tradicionais há um bom tempo aqui. Então, você sabe que é uma estrutura que mexe com a economia do Agreste inteiro, tem uma participação expressiva no PIB de Pernambuco, e aí você reorganizar tudo isso de uma hora para outra, você, Caruaru, não havia nem pensado em abrir na terça, Toritama também, mas a gente já comunicava que Santa Cruz ia ter a feira na terça, por quê? Porque existia essa possibilidade. Até então o decreto não havia saído, mas a sinalização do governo
foi daqueles três dias ali. E aí realmente teve esse trabalho todo. Eu queria saber de você, George, como foi ontem e hoje a conversa com os feirantes, né, e os compradores? Qual foi a impressão que você teve desse contato direto com eles?
É, Bruno, assim, a gente teve essa sacada aí, da gente já definir o dia da feira no próprio sábado, né? Então ontem, utilizando a Rádio Center, a gente já avisou que a feira ia ser na terça-feira, tanto no Moda Center como no Calçadão, então isso já diminuiu bastante aquele impacto de que o Moda Center iria fechar, né? Então isso aí foi um ponto positivo, bem como você disse. A gente está muito alinhado, CDL, ASCAP, Moda Center e Prefeitura, né? A gente tem isso aí. A grande indagação é o porquê da segunda-feira. Qual seria a justificativa de você fechar na segunda e abrir na terça, né? Então, a gente também não tem essa resposta aí, a gente não tem nenhuma posição do governo. O que eles falam é que foi um comitê multidisciplinar, então eles analisaram e viram que segunda-feira iria ter uma aglomeração, mas não entram muito em detalhes, né? Então eu conversei com alguns guias, conversei também com alguns comerciantes aqui, e a impressão do pessoal é o seguinte: o ideal era que fosse na segunda, né? Que a feira ela continuasse na segunda-feira, fosse fechado o tarde e o domingo. Isso aí a grande maioria concorda, né, que esse período agora de pandemia não deveria ter feira aos finais de semana, mas a gente cumpre o que foi determinado em assembleia. A gente não tem poder de alterar esse calendário sem ter um decreto estadual ou municipal. Então, agora, como teve, a gente está respaldado por isso aí. Mas também o pessoal fica mais tranquilo porque vai estar funcionando, né? O que a gente sente aí do pessoal é que seria pior se tivesse ficado livre, né? Mas assim, então, sempre satisfeito de uma segunda-feira. Mas a terça-feira, qualquer outro, é melhor que tenha feira outro dia.
Não, rapidinho, duas questões, querido George. Uma de um internauta e outra minha. A do internauta é sobre as entregas, se vai haver alguma alteração, como ficará o calendário, o cronograma. E a minha é um apelo a vocês da direção: exijam que compradores, que comerciantes usem máscara, porque infelizmente, lamentavelmente, há um desrespeito, há uma ignorância, muitas vezes total e completa, por parte de pessoas que simplesmente se recusam a usar máscara, aí tanto podem se contaminar como podem contaminar outras pessoas. E aí, George, se não fizermos a nossa parte, pode ter certeza que o mês de junho ainda vai ser mais azedo, pior e mais difícil que o mês de maio.
Elas vão poder acontecer na terça-feira, né, durante o período da feira. Então, quarta, quinta e sexta, o Moda Center também está aberto. Então, se vier alguma transportadora, quarta, quinta e sexta, no horário de 8 às 18, ela pode receber mercadoria aqui no Moda Center, não tem nenhum problema. Né? Quanto a essa questão aí das medidas sanitárias, a gente vem fazendo um esforço muito grande para que a gente consiga cumprir. Então, para você ter uma ideia, a gente tem hoje aqui um quadro de 50 prestadores de serviço que presta a eventos aqui em Santa Cruz. A gente restringiu o número de entradas, né? A entrada dessa aí tem a pessoa durante o horário da feira, medindo a temperatura, né? De 5% a 70%. Né? A gente também só deixa entrar porque se comportando a máscara, mas infelizmente algumas pessoas, a grande minoria, insistem em não usar de forma adequada, mas para isso tem a orientação do pessoal da vigilância. Fora isso, a gente também tem uma equipe cobrando e orientando o uso correto da máscara. E assim, eu tenho visto que ainda existe uma pequena maioria que modifica, né? A grande maioria já está aderindo ao uso, para reduzir esse evoluindo de feira a feira, Então, logo no começo, era muito mais gente sem usar máscara, usando de máscara errada, de outra maneira errada. E agora a gente ainda vê, eu não digo a você que não tem, né? Mas é como eu disse, ainda bem que a grande minoria insiste em não usar máscara, mas a grande maioria está usando de forma correta.
George, boa noite mais uma vez. E vale salientar, né, George, que as entidades, não só daqui de Santa Cruz, como posicionamento do próprio menininho, que tem buscado... pelo menos a tentativa de funcionar a partir da segunda-feira, né? Infelizmente não foi atendido essa solicitação, esse anseio. E também outro ponto a ser colocado é que não teve nada a ver com o funcionamento desse domingo próximo passado, né? De ontem, na verdade. Né? Isso, na verdade, foi para esse decreto está atingindo os três municípios principais do polo de confecção e não teve nada a ver com o movimento que teve nesse domingo. Muita gente relacionou, né? Foi proibido por conta do funcionamento do domingo, mas não teve nada a ver e o Moda Center se posicionou para que fosse aberto pelo menos a partir da segunda-feira. Infelizmente, não foi atendido. E essa questão, como até Bruno colocou, né? Que a da preocupação, existe uma preocupação também, a gente tem que ver a coisa pelas duas óticas. Então a gente tem que ver também que é melhor assim do que ser fechado totalmente, principalmente nessa época de época junina, que é o segundo maior movimento de vendas, segundo maior período de vendas. Então imagine se a gente tivesse totalmente fechado, aí realmente seria um caos total. Então a gente tem que ainda agradecer até, não sei se esse seria o termo, mas a gente está pelo menos podendo trabalhar na terça-feira com a feira e até a sexta-feira também podendo comercializar, mas o pior seria se, de acordo com os números, na verdade, tem, pelo menos isso é o que tem se embasado o governo, né? De que as UTIs, por exemplo, da região estão aí à beira dos 100% de utilização. Então essa é a preocupação e que todos, vale mais uma vez a gente reforçar para que a gente evite essas aglomerações como a gente tem visto aí em outros eventos, né? Como bares, festas clandestinas. Então isso é que tem prejudicado e esse reflexo tem aí ido para as feiras e para o comércio que sustenta aí milhares de famílias. Então vale salientar essas duas
posições. Você sabe qual é o problema? O problema é que a turma aglomera, a turma é mal educada, a verdade é essa. Boa parte da população é mal educada. Ontem eu passei por uma situação, entrei no supermercado, Valmir e Bruno. Só tinha eu e meu cunhado de máscaras, rapaz. Uns 8 a 10 clientes, todos sem máscara, inclusive uns 2 ou 3... você percebia que eles estavam bebendo bebida alcoólica, já estavam puxando fogo. O proprietário do estabelecimento sem máscara, quer dizer, isso é um absurdo. Aí esse mesmo povo aí é o responsável direto. Esse povo que não usa máscara, que sai de casa, que vai em mercado, que vai em padaria, que está aqui, que está ali, que está acolá, sujeito a uma contaminação. Esse povo e esse povo que está em festa, que está em forró, que está em casamento, que está em aniversário, tudo se espremendo, abarrotando. Eu vi esse final de semana um vereador aqui de Santa Cruz do Caparibe postou uma foto numa sala com uma faixa de 30 pessoas com ele. Aí todos de máscara. Só que a gente sabe que aquilo é mentira. Aquelas máscaras foram colocadas para foto. São péssimos exemplos. Esse povo tem colaboração, viu, Jorge? Direta, contribuição direta com esse quadro de caos que está instalado na saúde pública aqui de Santa Cruz. Agora, de Santa Cruz não, de Pernambuco. Aí sabe o que é que acontece? É mais fácil ele culpar Fábio, culpar Paulo Câmara, Diogo, Edson, Alessandra, culpar um político, um agente político, do que culpar a si próprio. Terceirizar a culpa é uma saída muito fácil.
Outra coisa interessante, César, que a gente cantou essa bola aqui. Eu lembro que há mais ou menos um mês e pouco atrás, a gente, aqui no programa...
E há 15 dias, também daquela do forró clandestino, exato, a gente disse aqui, ó, sabe o que é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar em prejuízo lá na frente. Tá aí a conta, chegou a fatura, paguem agora!
Eu disse, eu lembro, eu até pensei em tentar recuperar essa fala para colocar hoje aqui, mas eu lembro que eu coloquei aqui, eu disse, olha, do jeito que tá caminhando, isso aqui, a conta, como César colocou, a conta pode chegar no início do calendário da alta temporada. E de fato, como está chegando agora, só deu tempo, tem essa primeira e a gente vai ter aí ter que ter essa nova readaptação. Né? Por Deus que Santa Cruz e o povo de Santa Cruz têm uma capacidade incrível de se adaptar a esse novo momento.
Jorge, só para passar para ti, sábado faleceu a esposa do senhor Bill, seu Bill do Cachorro Quente, lá da Malhada do Meio. Figura muito querida, conhecida. Eu conheço o seu Bill há muito tempo. Quando minha esposa trabalhou no Banco do Nordeste, seu Bill era cliente do banco e ela fez algumas visitas domiciliares, né? Porque para pedir uma linha de crédito tinha que ter uma visita de campo. E eu fui levar minha esposa lá. Então, conheço o seu Bill há muito tempo. Seu Bill foi candidato a vereador, inclusive, na última eleição, pelo grupo Taboquinha. Então, é uma figura muito conhecida. A esposa dele adoeceu e faleceu rápido, vítima de Covid. Sábado, de sexta para sábado, os familiares e amigos se mobilizaram, ligaram para políticos aqui da cidade e pediram por tudo no mundo que houvesse uma ação, Valmir, para conseguir um leito de UTI. E não conseguiram, não conseguiram. Eu conversei com o Diogo Moraes sábado. Diogo Moraes me disse: César, você pode ter hoje 10 milhões de reais. 15 milhões, 20 milhões,
não se tem, né?
Que você não consegue. Está aqui, está 100% de novo.
Exatamente.
Está 100% de novo. Aí eu quero saber o que é que está faltando para que algumas pessoas levem a sério essa situação. Aqui tem só site. Tem quanto? Campo só site. Campo só site. Ali perto da Rádio Vale tem um. Que toda noite é 300, 400 pessoas. Amontoadas. Me diga, isso tem como se terminar bem? Estoura na feira, meu irmão. Esse forró desses irresponsáveis, esses irresponsáveis que estão promovendo esses forrós, essas festas, esses eventos, estoura no Moda Center, estoura no nosso comércio. Agora, na hora que estoura, Paulo Câmara é isso, Diogo é aquilo, Edson Vieira, Alessandra, porque falar mal da classe política é fácil demais. Agora, culpar a si próprio, dá um trabalho da gota.
Pois é, Jorge, deixa eu liberar ele aqui, porque... ele realmente tem um outro compromisso.
Oi, Igor.
Jorge, obrigado pela sua participação. Tem mais algo a falar ou não?
Tem sim. Só para reforçar o que o Valmir falou, que o fechamento não teve nada a ver com a feira que aconteceu ontem, tanto que há restrição no comércio local de Santa Cruz aqui no sábado, né? E também vai ter restrições no final de semana nas igrejas, né? Então as igrejas também vão estar fechadas aí para o público no final de semana. Então, essa teoria aí que o que houve restrição por conta da feira que aconteceu domingo aí, ela não é válida, né? Porque se fosse assim, só teria fechado a feira no Moda Center no domingo de segunda e tinha continuado o comércio aberto no sábado e as igrejas funcionando também no final de semana.
Pois é, sem contar que o anúncio foi feito no sábado, né?
Isso, até parabenizar a equipe de comunicação do Moda Center, porque de pronto, de acordo até... Eu tenho certeza que o celular de George, de menininho também, não pararam de tirar essa dúvida, como ia ser, se ia ser fechado, se não ia, como ia ser. E aí o Moda Center, de pronto, já gravou um áudio, circulou em diversos grupos... E a Rádio Center também fez esse papel fundamental aí de esclarecimento para que... E isso que se deu através do decreto, né? Funcionamento na feira da terça-feira.
A pandemia em si elevou muito o grau de ansiedade de todo mundo, né? Então você, no meio já de uma ansiedade monstruosa que todo esse momento está trazendo, então você chega com informação dessa... como o César bem falou, no início de um calendário de alta temporada. É. Então, o grau de ansiedade...
O povo se arrumando para a feira do domingo,
exato,
né?
O grau de ansiedade vai para as alturas. Né? Somente quando fica uma interpretação de que, olha, quem recebeu aquela primeira notícia, puramente lendo o texto que o governo publicou, você, olha, então o Moda Center vai fechar, foi o que todo mundo... Então você imagina a ansiedade do povo. Então, você, para poder compensar um pouco isso aí, você tem que chegar um mínimo de clareza, de informação. E aí, realmente, foi muito competente toda a estrutura do Moda Center, da própria prefeitura nessa articulação, levando informação não só para os condôminos lá do Moda Center, mas também para todos os feirantes ali do calçadão, que juntos fazem toda essa estrutura grandiosa que nós temos.
Agora, Bruno, isso atrapalha muito a vida de todas as pessoas envolvidas, né? diversas excursões que vocês não têm ideia de toda
a logística
que o Moda Center, que o polo de confecções aqui do Agreste movimenta. É praticamente todo o Brasil, né? Principalmente Norte e Nordeste, que vem diversas excursões. E tem também uma programação, planejamento para que essas excursões aconteçam, né? Com horários, com dias, divulgação. E isso mexe muito com muita gente. Então deveria ser visto, se bem que teve uma reunião com os prefeitos dessas cidades, mas deveria estar aberto também um canal de comunicação com as entidades, para que houvesse também a ouvir a situação de quem está lá no dia a dia, como eu, como Bruno também, que é da CDL, que
entendeu
a gente
o contexto,
sabe,
né,
exatamente do que acontece no dia a dia, né? E principalmente da dificuldade que a grande maioria dos empresários, dos sulanqueiros, dos confeccionistas tem passado nesse ano, né? O ano passado a gente teve aí um aporte aí do auxílio, que esse ano foi aí 4 vezes menor, né? Um quarto apenas. E a gente tem sofrido bastante com essa economia, da forma que a gente tem levado. Todo mundo está no sacrifício. E essa era a esperança da gente ter aí, pelo menos, manter as suas contas em dia. Né?
Eu entendo o lado de vocês quererem ser ouvidos. Agora a missão é de Fábio, velho. A missão é de fato.
O diálogo deveria ter sido aberto.
Mas aí eu acho que teria que partir do prefeito de Santa Cruz, do prefeito de Toritama, da prefeita de Caruaru, reunir-se com as entidades rápido para se elaborar uma pauta.
Mas eu não vejo lógico, César, na verdade, de ser a terça-feira e não na segunda, né?
Porque
a gente sabe que a segunda-feira é um dia... É um dia útil, comum.
Eu imaginei, quando ele vetou a segunda, eu imaginei que tinha vetado por completo as feiras.
Exato, a impressão foi essa, porque não foi só a segunda, né? Foi o sábado, o domingo e a segunda.
A segunda foi que me deixou ciente de que, não, até o dia 31 não se tem feira mais no polo. Quando foi hoje, pela manhã, aliás, ontem eu acho, né, vocês... colocaram no grupo o áudio de Cássio Alves, né? Falando sobre a feira às terças. Eu digo,
Então... Deixa eu despedir de George aqui, que ele está com um compromisso. George, obrigado pela sua participação, viu? A gente segue aqui.
Manda um abraço para o povo da reunião.
Sim, manda um abraço para todo mundo.
Tranquilo. E vamos dar um torcedor muito, muito fuleiro aí, rapaz. Tá com medo que o esporte tem que ir o que é.
A pressão daquela mesma
coisa. Que isso,
mano. Rapaz, Valmir é o advogado do esporte aqui na bancada.
Foi dar pra ele se considerarem que perderam a oportunidade, ó. Você sabe disso, cara. Perderam a oportunidade de fazer o resultado. E domingo a gente tá comemorando a vitória.
Vamos ganhar outro título. Vai morrer na praia de novo.
Mais um, né?
Nossa Senhora.
Eita. Tá bom, valeu, George. Um abraço. Bom trabalho.
Então tá aí, começamos com o George Pinto, gerente-geral, acerca dessas restrições, como é que fica a feira. Antes de ir para o intervalo, deixa eu mandar aqui um abraço para o... Marcelo Mamute, do Capimaribe Cap.
Grande Marcelo.
Ouvindo aqui na audiência do programa. Então, um abraço aí para o Marcelo.
Você sabe qual a altura de Marcelo?
Qual?
É Marcelo mede 3 hectares, para você ter ideia. Será que Marcelo é...
Eu já vi ele por aqui. Eu acho que sou maior que ele ainda. Marcelo, um abraço para você.
DRT Marcelo faz 125 bilu.
Deixa eu mandar aqui um abraço também para a dona Miriam. Além da dona Miriam, deixa eu ver se eu lembro aqui que eu não anotei. O Joás, o Rinaldo... e o Ricardo. Eu estive lá no Moda Center no domingo. E aí falei com esse pessoal. Não, dessa vez eu não ferrei nada, não. Foi só para falar com o pessoal mesmo. A Miriam, ela acompanha sempre o programa. Eu me senti celebridade. Ela pediu para tirar uma foto comigo. A foto comigo, tá bom, tirei uma foto com ela. Então um abraço aí, obrigado pelo carinho. Vamos para um intervalo rápido de 1 minuto e daqui a pouco a gente volta.
A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar e a Clínica Santa Ana é referência em toda a região. Além de profissionais experientes, capacitados e equipamentos de última geração, a clínica oferece exames laboratoriais, exames de DNA, raio-x, endoscopia, entre outros exames. Sua saúde não pode esperar. Clínica Santa Ana, entre em contato pelo WhatsApp 81 98782 1712.
E olha, vem cá, você sabe como anda a saúde do seu coração? Sabia que o ecocardiograma é um exame de baixo custo, seguro e rápido para você avaliar a saúde desse órgão tão importante no nosso corpo? É, então agende hoje mesmo seu ecocardiograma na Humana Diagnósticos e tenha seu resultado de forma rápida e segura. Entre em contato pelo nosso fone 3731-8825 ou através do WhatsApp, atenção ao número 999008656. Vou repetir o WhatsApp, anota aí, 999008656, Humana Diagnósticos. Muito bem, de volta para você que acompanha através do rádio ou da internet, estamos falando sobre como é que fica a situação aqui no Polo de Confecções, mais precisamente em Santa Cruz de Caparibe, Moda Center. E agora com a palavra o Bruno Bezerra.
Um ponto importante que a gente precisa levantar nesse processo de discussão do governo do estado, sobretudo com as entidades e com o setor produtivo, é o fato de que praticamente inexiste o diálogo. No primeiro momento lá da pandemia, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, quando estava à frente o Bruno Chuamba e a secretária adjunta Maíra Fischer, existia um diálogo permanente. Jamais o que foi feito sábado e agora concretizado com o decreto hoje, jamais isso aconteceria sem uma discussão prévia com as entidades para entender qual seria aquele impacto, se de fato ia ser produtivo do ponto de vista econômico, se de fato ia ter um resultado do ponto de vista sanitário. Tudo isso era muito discutido e a gente tinha oportunidade de falar, inclusive com os prefeitos. Eu cansei de participar de reuniões de finais de semana, junto com o pessoal do governo do estado, junto com os prefeitos, com as entidades de outros municípios, e era um diálogo muito produtivo, tanto que a gente conseguiu evoluir muito nesse plano de convivência das atividades econômicas com todo esse protocolo que existe. E de uma hora para outra, sobretudo na mudança de secretariado, quando saiu Bruno Chuamba, entrou Geraldo Júlio, esse diálogo parou, como quem chega, aperta um interruptor e apaga uma luz. Esse diálogo parou e isso tem sido muito prejudicial.
Tá, e vamos seguindo com o programa agora, falando sobre a questão lá da Lívia Borba, né? Porque hoje à tarde, a Prefeitura de Santa Cruz publicou um vídeo da Secretária de Saúde do município, informando que foi criado o Plantão Saúde, que é um espaço onde vai ser divulgado semanalmente à população a situação do município no combate à Covid e as ações que vêm sendo desenvolvidas. No primeiro vídeo, Lívia, ela fala que a média de confirmações para a Covid no município são de 75 a 100 casos a cada 24 horas, ou seja, em um dia. Isso é um número bem alarmante. Vamos conferir o vídeo.
Olá, pessoal. Eu me chamo Lívia Borba, sou secretária municipal de saúde do município de Santa Cruz de Capibaribe. E venho aqui hoje para estar repassando à população que uma vez por semana iremos estar fazendo o boletim de informações sobre a Covid-19 no nosso município. Então, estou iniciando hoje para transmitir a vocês como vai o andamento das ações da vacinação, de toda a questão que envolve a pandemia da Covid-19 no nosso município, para mantê-los atualizados. De início, gostaria de comunicar a questão dos casos confirmados que tem acontecido no nosso município. Hoje a gente tem uma média, num período de 24 horas, cerca de 75 a 100 novos casos confirmados no município, o que nos mostra ainda como está grande a circulação do vírus e como é importante a gente manter as medidas de prevenção, com uso de máscara, com distanciamento social, com a higienização das mãos. Essa é uma das estratégias ainda mais eficazes junto à vacinação. Então, é a melhor forma da gente poder enfrentar essa pandemia.
Então tá aí a Lívia Borba, secretária de Saúde, César Melo.
Rapidinho, eu falei aqui, né? Eu chamei dona Lívia Borba a responsabilidade de se pronunciar, de dar as caras, de se apresentar, porque a gente vive um momento delicadíssimo, um momento difícil, e o secretário de Saúde tem que ir botar o pezinho na dividida, meu filho. Não é somente deixar para o prefeito a bronca, não. Aconteceram vários episódios pequenos nos últimos dias aqui em Santa Cruz, que era para essa senhora já ter se pronunciado em outros momentos. Mas, enfim, deu as caras. Só uma dica, né? Tira a máscara no próximo vídeo, já que provavelmente só está a senhora e um cinegrafista dentro da sala, a distância sendo correta, ele com a máscara, dá para a senhora fazer esse projeto, esse programa sem a máscara. Encerrar para as rádios,
deixa eu só finalizar aqui com as rádios. A você que nos acompanha através da Vale FM, Toritama e Farol FM, obrigado pela sua audiência, o programa segue no Santa Cruz Online.
Pronto, então é isso, eu acho que daria para fazer, mas é só uma dica, se também... ela não se sentir confortável, continua com a máscara e saiu de menos.
Aproveitar...
Só para passar para ti, Valmir. É porque eu fui um dos que levantou essa questão, provocou, tanto, né, aqui quanto na Rádio Comunidade.
Sim, sim.
E ela já estava na hora, não, já tinha passado da hora de se pronunciar. A ex-secretária Poliane Cristina, né, a ex-secretária de Saúde na gestão de Edson, de março a dezembro de 2020, ela fazia semanalmente uma live. Uhum. Semanalmente tinha uma live. Boa parte com ela e Edson, mas, por exemplo, participaram infectologistas, participaram psicólogos, participaram pessoas de outros segmentos da Secretaria de Saúde. Era uma ideia bacana, porque toda semana tinha aquele contato direto da secretária com o público, com o povo. Aparentemente, aí não serão lives, né? Serão boletins. Ela irá gravar vídeos que serão exibidos semanalmente. Se for nesse formato, curtinho, é pouco, mas já é algo. E quanto aos casos, a gente noticiou aqui quinta-feira. Quinta-feira a gente noticiou, foram 107, Bruno. Quarta, foram 97, quinta, e foram 75, sexta. Ela está certíssima quando ela diz aí, entre 75 e 100, os últimos três dias da última semana, o sábado, a gente sabe que dá uma caída grande a questão dos exames e os resultados, tanto é que hoje o número é pequeno.
Só público ou privado também?
Público e privado, porque essa farmácia, tem uma farmácia, né, que está fazendo aqui.
Uhum. E laboratórios também.
Laboratórios também, né, o Niclin, do meu amigo Dr. Marconi.
Esses não falou da Pagmeiros também.
Esses, né, números são... É porque eu não me lembrei, tanta farmácia, uma por cima da outra, que eu não me lembrei o nome. Essas farmácias, elas têm a obrigação de passar os dados, os números, para a Secretaria Municipal de Saúde. Quer dizer que em três dias foram quase 300 casos aqui na cidade. Isso é muita coisa. E é consequência daqueles tumultos, daqueles alvoroços, daquelas bagunças de 15 dias atrás.
E aí vale a pena, César, a gente chamar a atenção para a questão da comunicação, da importância da comunicação. Da mesma forma... Igor, que foi importante, e vamos chegar a comunicação no momento correto lá no Moda Center para todo mundo se organizar, a informação precisa chegar a todo instante, sobretudo na questão sanitária, de gente que tem comorbidade, precisa entender como é que funciona a vacinação. Outro ponto importante, falando em vacinação, e aí todo tipo de governo, seja ele municipal, estadual e federal, é que agora a gente chegou à pancada no Agreste, tudo bem, a gente sabe, entende, César, que tem... A coisa acontece aqui no Agreste porque é provocada aqui no Agreste também, tem pessoas que respeitam e tem pessoas que não respeitam, né? A gente precisa entender isso. Mas a gente precisa também cobrar dos governos um incremento na vacinação, mais vacina para o Agreste. Se o Agreste é a região que hoje está sendo mais afetada, ela precisa de mais vacina, ela precisa que a vacinação seja acelerada. Porque tem uma coisa, César e Valmir, não existe salvação longe da vacinação, não tem mistério nisso, não. Então, ou a gente realmente começa a cobrar com maior ênfase, a gente sabe da dificuldade que existe de vacina aí, mas é preciso que se cobre, que venha para cá, para a Agreste, não só restrições, mas também vacinação.
Eu vi aqui um dado, Valmir, pronto, está aqui, que eu acompanho o dia todo isso aqui, Fiocruz corrige. Lotes de insumos serão para 12 milhões de doses. Quer dizer, aos poucos começam a vir as boas notícias, porque quando diz aqui Fiocruz corrige, é que a primeira informação dava conta de 25 milhões. Aí deram uma quebradinha. 12 milhões, mesmo assim, é um quantitativo questão, considerável, né?
Uma questão desse boletim, dessa informação, eu sei que você, César, foi uma pessoa que cobrou muito isso. É importante também essa prestação de contas, mas o mais importante são as ações e ações objetivas.
Concordo.
Principalmente hoje o que a gente tem a necessidade maior é vacina. E segundo, são os testes rápidos. A gente tem sofrido muito, as empresas, as pessoas, os trabalhadores em si também, porque você vai com qualquer sintoma... a um posto de saúde ou
ao hospital, que deveria ser o hospital, e é a UPA, hoje, nós somos atendidos pela UPA, principalmente, e você chega lá e não tem um teste rápido. Então, você, um médico dá lá um atestado para você passar 7, 5 ou 10 dias em casa com suspeita. Tem gente que fez o exame e não recebeu o resultado, né? E você tem 10 dias para receber. Então, isso prejuízo é muito grande para as empresas, para quem gera emprego, para o trabalhador em si também, que fica com medo, preocupado se está, se não está. E as empresas têm tido esse prejuízo por essa falta de teste rápido, que também é um item essencial.
Bom, deixa eu te dizer, teste rápido,
nessa pandemia.
Teste rápido, Fábio disse que não iria adotar testes rápidos, porque o teste rápido ele tem uma confiabilidade menor que o swab e que o outro exame que é feito no, na extração de sangue no braço, né? É, só que agora a secretária anunciou, semana passada, que a prefeitura tinha adquirido testes rápidos. Eu acho que justamente diante da pressão popular, né, da exigência, para que houvesse uma celeridade maior, porque o danado é o seguinte, gente, é uma doença que ela não espera 15 dias, 12 dias para se agravar. O quadro de saúde, muitas vezes, pronto, tem um funcionário de uma empresa aqui de Santa Cruz, que hoje precisou ser transferido para Recife, Bruno, ele, segunda-feira, amanheceu um tanto quanto resfriado, Valmir, da semana passada, né? Terça-feira, ele já não foi trabalhar, porque estava doente, tá entendendo? Quarta-feira, ele já estava muito doente. Da quinta para sexta, tiveram que transferi-lo. E porque aí... ela é assim, ó.
E aí o seguinte, tudo
e
bem...
agride os pulmões e de uma hora para outra o sujeito está com 50% do pulmão comprometido.
E aí fica difícil reverter a situação.
É.
Outro ponto, seguinte, a gente
aí
sabe...
Aí não pode você passar 15 dias esperando o exame.
E todo mundo sabe que o teste rápido tem uma margem de erro muito maior.
O teste rápido
agora,
tem, porque o teste rápido...
A margem
rápido,
de erro é maior total é a ausência de teste.
Ah, claro, claro.
Aí você não consegue ter diagnóstico, não. E vale a pena a gente chamar a atenção o seguinte, a gente está entrando agora no período... De que vai ficar cada vez mais comum gripe, resfriado, porque está um período de chuva, um período mais frio. Então seria muito importante isso aí que Valmir colocou, é um ponto fundamental. No primeiro momento se falava muito em teste, de uma hora para outra, quando a vacinação começou a acontecer, meio que esqueceram os testes, né? Mas é, sem sombra de dúvida, uma ação fundamental, até para se evitar que um caso chegue ao patamar, como o César falou, de 50%. De comprometimento de pulmão, e aí você chegar no hospital e já precisar, ao invés de ir para uma enfermaria e tentar reverter, você chega já precisando de um UTI, que não tem.
Muito bem, então está aí o nosso programa chegando ao fim, né? Você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência, a gente vai finalizando por aqui, amanhã estou de volta, amanhã Ney já deixou certo, e só, estou com um probleminha na garganta,
tu vai ter que apresentar de novo.
Miguel.
Então amanhã a gente se encontra novamente, com outro time, né?
Tava de luva hoje, né?
Aliás, não tinha na terça-feira, né? Tava com o Capibaribe
Cap.
Então vamos ver aí quem é que será o time de amanhã. Eu sei que eu, possivelmente, quase certeza, nem deu a certeza, mas
Ney é uma manha danada, né?
Até amanhã ele melhora. É só um probleminha da garganta.
E Ralf, o que houve com o Ralf? Essa é a grande questão.
Ralf é um incógnita, um mistério que a gente vai descobrir essa semana ainda. Eu vou revelar aqui com exclusividade o que aconteceu com ele, os fatos, os boatos. Tudo em torno
o que é
da,
fake, o que é
da punição, da punição a Oide Brecha.
O que será que aconteceu? Hein?
Então, mas vamos lá, vamos nos despedir. César, boa noite para você.
Um abraço, Deus, Igor, querido. Valmir, Bruno, como sempre, show de bola. Eduardo, Elivaldo, um abraço. Vocês do Santa Cruz Online, cheiro no coração de todos. E até quarta, se Deus quiser. Ou amanhã, né?
Vai, ninguém sabe, né? A escala de amanhã.
Jéssica tá dodói, Ney tá dodóizinho também, Ralf tá suspenso.
Tá complicado. Pra fazer o quadro do programa tá complicado agora. Valmir, boa noite pra você. Primeiro programa juntos, né?
Pois é. O Celso Portiolli aqui da...
Eita, meu Deus.
Foi um prazer estar aqui também, Igor, com esse programa aqui. Não tinha vindo ainda na segunda-feira, mas mais uma vez foi muito prazeroso também, trazendo aí de
segunda
primeira mão.
Sempre eu estou
essa, aqui. Essa... O César já é um tarimbado aqui no programa, né? Então, muito importante essa vinda aqui para a gente discutir esse novo decreto, reforçando aí que a feira vai acontecer nas próximas duas semanas, na terça-feira. Então é que Deus nos abençoe aí para que a gente possa superar essa situação muito difícil de se enfrentar. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma batalha que a gente busca sobreviver. Mas vamos em frente aí, com cada um fazendo seu sacrifício, para pedindo a Deus que a gente supere todas essas situações adversas e que a gente possa lá na frente comemorar aí a gente ter passado por essa aí. Um abraço a todos os amigos aqui, os internautas, o pessoal que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Deus nos abençoe.
Perfeito. Bruno, obrigado pela sua participação. Boa noite para você.
Boa noite, Igor, Valmir, César, todos que nos acompanharam aqui. Uma boa semana e que todos reforcem os cuidados, porque essa situação ela ainda vai perdurar e ela só vai realmente mudar para melhor quando a vacinação chegar vacinando em massa, vacinando a maioria da população. Até lá, a gente precisa se cuidar cada vez mais. Abraço a todos.
Então é isso. Você pode assistir a qualquer momento esse programa, daqui a pouco no Santa Cruz Online. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, aqui no Santa Cruz Online, às 19 horas.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.